Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 16 de janeiro. Lá fora hoje, 0 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Peter Han. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos tentam desbloquear entrave de última hora ao acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Forças do Sudão usaram armas químicas na guerra civil. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. A Belchi Vucu-Vucu quer modificações na Frente Patriótica Unida.
Manter a Frente Patriótica Unida, reforçar, reformular e, se necessário, alargar. E o conceito de reformulação tem a ver com a necessidade de dar um estatuto legal à Frente Patriótica Unida.
Angolanos continuam a fugir da fome para a vizinha Namíbia.
Nós encontramos mamães que dormem debaixo das árvores. Antigamente eram os homens que abandonaram as suas famílias, abandonaram as suas casas para ir procurar alguma coisa para sustentar as suas famílias. Mas hoje em dia temos até mulheres.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Enviados americanos estão hoje a tentar desbloquear entraves à aplicação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A disputa era sobre as identidades de vários prisioneiros que o Hamas exige que sejam libertados, disseram fontes oficiais americanas. O movimento palestiniano Hamas disse hoje estar empenhado no acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns em Gaza, depois do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter acusado essa organização de recuar em partes do acordo. O gabinete de Netanyahu acusou Hamas de voltar atrás no entendimento que, segundo ele, daria a Israel o poder de veto sobre quais os prisioneiros palestinianos condenados por homicídio que seriam libertados em troca de reféns mantidos pelo Hamas. Pouco tempo depois, Izzat al-Rishk, um alto funcionário do Hamas, disse que o grupo militante está empenhado no acordo de cessar-fogo que foi anunciado pelos mediadores. Netanyahu disse que o seu gabinete não se reunirá para dar a aprovação necessária ao acordo até que o grupo militante aceite todos os elementos. Hoje, entretanto, prosseguiam os combates e autoridades médicas palestinianas disseram que as forças israelitas realizaram vários ataques aéreos em Gaza, matando pelo menos 72 pessoas. A França planeia realizar uma conferência sobre a Síria em Paris em fevereiro, disse a presidência francesa em comunicado esta quinta-feira. Após uma chamada com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o gabinete Macron disse que os dois líderes discutiram a situação na Síria e reiteraram o seu compromisso de apoio a uma transição política justa e inclusiva que respeite os direitos de todos os sírios. Israel só fica atrás da China como o país que mais jornalistas prende no mundo, de acordo com o relatório divulgado esta quinta-feira. O número de jornalistas detidos por Israel mais que duplicou desde o ano passado para 43, todos palestinianos, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ. O relatório anual da CPJ, que representa um panorama dos jornalistas detidos pelo seu trabalho, a 1 de dezembro de 2024, diz que existiam 361 jornalistas presos em todo o mundo. Este é o segundo número mais elevado que o CPJ documentou desde que começou a monitorar em 1992. No caso de Israel, o número de jornalistas sob custódia reflete uma repressão mais ampla dos meios de comunicação social durante a guerra entre Israel e o Hamas, segundo esta organização. Os militares do Sudão usaram armas químicas em pelo menos duas ocasiões contra o grupo paramilitar com o qual lutam pelo controle do país, disseram altos funcionários norte-americanos citados pelo New York Times. As armas foram recentemente usadas em áreas remotas do Sudão e tinham como alvo membro das Forças Paramilitares de Apoio Rápido, contra as quais o Exército tem lutado desde abril de 2023. Mas as autoridades norte-americanas temem que as armas possam ser utilizadas em breve em áreas densamente povoadas da capital, Khartoum. A Grã-Bretanha anunciou hoje um tratado com a Ucrânia que inclui colaboração militar, parcerias científicas e tecnológicas e um esforço para rastrear cereais ucranianos roubados. O primeiro-ministro britânico, Starmer, disse que está de visita a Kiev para assinar um pacto com os líderes ucranianos. Ele vai também anunciar uma nova ronda de ajuda militar para as forças ucranianas. Isto, segundo o seu gabinete, o acordo inclui cooperação em matéria de segurança marítima no Mar Báltico, no Mar Negro e no Mar de Azov para travar a agressão russa, disse o gabinete do primeiro-ministro britânico. Entretanto, o governador de Dnipropetrovsk, Seti Lysak, disse que a sua região foi alvo de drones e mísseis da artilharia pesada russa, matando uma pessoa, ferindo outra e danificando cerca de 30 de casas. As defesas aéreas ucranianas abateram 34 dos 55 drones lançados pela Rússia durante a noite. O Ministério da Defesa russo disse por seu turno que as suas defesas aéreas destruíram 27 drones ucranianos nas regiões de Belgorod, Voronezh, Tambov e Kursk.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Sete deputados da bancada da UNITA na oposição em Angola, que integram o recém-legalizado partido Para Já Servir Angola, pediram ontem a suspensão dos seus mandatos à presidente da Assembleia Nacional. Entre o grupo está o antigo candidato à vice-presidência de Angola e líder do partido, Abel Chivukuvuku, que reiterou que essa imposição legal não tem qualquer ligação com a participação do partido na Frente Patriótica Unida, que, segundo ele, deve ser reforçada, mas também reformulada, do ponto de vista legal, transformando-se numa coligação. Ele falou com jornalistas hoje à saída do Parlamento.
Após a legalização do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku tinha alertado que quem quisesse integrar os órgãos do partido teria de deixar o Parlamento. Ontem, o Secretariado Nacional do partido confirmou a entrega dos pedidos de suspensão de mandatos por parte de 7 deputados do Para Já Servir Angola que integravam o grupo parlamentar da UNITA. Hoje, depois de apresentar os cumprimentos de despedida na Assembleia Nacional, Chivukuvuku reiterou essa imposição legal.
Ninguém foi forçado, ninguém foi coagido, ninguém. A lógica foi, quem quer ficar nos órgãos de direção do Para Já, sai do Parlamento. Quem quer ficar no Parlamento, fica, mas não vai para os órgãos de direção do Para Já.
Entretanto, 5 deputados indicados por aquele partido no âmbito da Frente Patriótica Unida continuou no grupo parlamentar da UNITA. Na conversa com jornalistas, Abel Chivukuvuku descartou a saída da Frente Patriótica Unida, que, segundo ele, terá de avançar para uma coligação.
E a nossa filosofia assenta sobre 4 pilares. Manter a Frente Patriótica Unida, reforçar, reformular e, se necessário, alargar. Eu quero deixar claro, reformular significa irmos para um exercício formal. Significa que a Frente Patriótica não pode ser só uma ideia, uma visão. Tem que ser um exercício formal. Na verdade, uma coligação formal, é isso, reformular. Portanto, nós mantemos essa visão e temos discussões, temos conversa, temos trabalho conjunto e humanamente somos irmãos. Portanto, por ali não há dificuldades absolutamente nenhumas. Por outro lado, como sabem, grande parte das pessoas dirigentes da UNITA, ou alguns são meus familiares, outros são meus amigos, outros conhecidos de longa data, portanto a relação humana continua. O conceito de reformulação tem a ver com a necessidade de dar um estatuto legal à Frente Patriótica Unida. Até porque, no nosso caso concreto, somos 4 elementos da Frente Patriótica Unida. UNITA, Para Já, Bloco Democrático, Sociedade Civil. No caso do Bloco Democrático, se não encontrarmos uma reformulação que permita um estatuto legal à Frente Patriótica Unida, o Bloco não pode concorrer connosco, com a Frente Patriótica, porque senão seria automaticamente extinto. É um imperativo, é preciso reformular, encontrar um modelo que permita legalmente preservar a Frente Patriótica Unida.
Ainda neste ano, Prajá vai realizar uma conferência e marcar o seu primeiro congresso para 2026.
A nossa previsão é 2026, é o ano para fazermos o congresso que vai eleger os órgãos definitivos e permanentes do Prajá e também dar início, no segundo semestre de 2026, à pré-campanha eleitoral. Nessa altura estará clarificada a questão da reformulação da Frente Patriótica Unida.
Era Bélgio Vucovuco, ao deixar o Parlamento hoje, refira-se que os deputados suplentes na bancada da UNITA ocuparão os lugares agora deixados vagos.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. O presidente João Lourenço e o seu homólogo francês Emmanuel Macron reuniram-se hoje em Paris, tendo concordado em reforçar as relações entre os dois países nos mais diversos setores, incluindo a defesa e a segurança. Mas um dos tópicos de grande importância foi a guerra no leste da República Democrática do Congo, um conflito que está a ser mediado por Angola, mas que parece estar num impasse essa mediação. Macron mantém boas relações com o presidente do Ruanda, país que voltou ontem a ser acusado pelos Estados Unidos de violar acordos já alcançados anteriormente. Paula Alves Silva.
O presidente francês Emmanuel Macron e o presidente angolano João Lourenço apelaram na quinta-feira ao retomar das discussões ao mais alto nível entre a República Democrática do Congo e o Ruanda em conflito no leste da RDC. A prioridade deve ser dada ao diálogo e à procura de uma paz duradoura. Juntos apelamos solenemente ao retomar das discussões ao mais alto nível, declarou Emmanuel Macron. Desde novembro de 2021, o movimento M23, um grupo armado apoiado pela Ruanda, tomou grandes áreas de território no leste da República Democrática do Congo, rica em recursos naturais e abalado por conflitos desde há 30 anos. Em dezembro, o presidente congolês Félix Tshisekedi e o presidente ruandês Paul Kagame deveriam reunir-se em Luanda para conversações de paz, mas o presidente ruandês cancelou a cimeira depois das autoridades ruandesas terem acusado o Congo Democrático de não cumprir acordos sobre negociações com o M23 e desmantelamento de um grupo ruandês que opera a partir do Congo Democrático e que Kagali diz ser responsável pelo massacre de membros da etnia Tutsi. Emmanuel Macron disse apoiar os esforços de mediação do presidente Lourenço e está em contacto com os dois protagonistas do conflito. Ontem, o Departamento de Estado americano emitiu um comunicado em que condena o que chamou de presença ilegal de vários milhares de tropas ruandesas na RDC e ainda o apoio de Ruanda ao M23, bem como o apoio do governo congolês aos rebeldes ruandeses. O Departamento de Estado disse que o Ruanda tem usado em território da RDC sistemas de mísseis terra-ar, morteiros teleguiados e mísseis anti-ataque. O comunicado acusou o Ruanda e os rebeldes do M23 de usarem sistemas eletrónicos para interferirem com voos das forças de paz da ONU e de natureza humanitária na província do Kivu Norte, forçando o cancelamento desses voos. O Departamento de Estado americano condenou também o que chamou de cooperação sistemática das Forças Armadas da República Democrática do Congo com as chamadas Forças Democráticas de Libertação do Ruanda. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, acusou as autoridades do Congo Democrático de retórica vazia ao fazerem o que descreveu de declarações sem fundamento contra o Ruanda. No que diz respeito às negociações mediadas pelo governo angolano, o ministro ruandês diz que tem que haver uma solução política que envolva negociações entre o governo de Kinshasa e os rebeldes do M23. Por outro lado, acrescentou que os rebeldes das FDLR têm que ser neutralizados, descrevendo a presença de forças ruandesas em território congolês como medidas defensivas. O ministro descreveu ter existido o que chamou de um bom espírito no processo de Luanda, mas, segundo disse, o Congo continua a fazer o oposto do que deveria fazer ao abrigo das negociações e afirmando haver agora mercenários europeus a trabalharem com as forças congolesas.
Era a Paula Alves Silva a salientar ainda no que diz respeito ao conflito. Um estudo revelado pelo portal Semafor diz que os rebeldes do M23 obtêm rendimentos de cerca de 800 mil dólares mensais na exportação de minérios raros, como o tântalo, usado em telemóveis e computadores, e que existe na zona de Rubaia, ocupada pelo M23, no Congo, desde abril. Nas conversações em Paris, os presidentes francês e angolano Sublinharam também a vontade de desenvolver o comércio bilateral, o que resultou na assinatura de contratos e investimentos no valor de 430 milhões de euros durante esta visita, disse Emmanuel Macron. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local de São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X. A referência é Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no nosso canal do WhatsApp. O número é mais 202-251-9466. Estamos na primeira meia hora de emissão. Vem aí mais 30, 45 minutos. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre seguir o África Agora nas nossas plataformas ou no nosso portal voaportugues.com. Na província angolana do Cunene, mulheres e crianças continuam a abandonar o país em busca de fontes de subsistência na República da Namíbia, isto devido em parte à seca permanente na região. Venâncio Rodrigues.
Teresa de Milão, diretora executiva em exercício da associação Amename Umuno, que em português significa Eu Também Sou Pessoa, esteve na última semana na Namíbia e relata à Voz da América o que viu.
Eu estive na Namíbia, na área de Oxipuco. Nós encontramos mamães que dormem debaixo das árvores com as suas crianças, crianças de dois, crianças do colo. Antigamente eram os homens que abandonaram as suas famílias, abandonaram as suas casas para ir procurar alguma coisa para sustentar as suas famílias. Mas hoje em dia temos até mulheres, senhoras, abandonaram os filhos e o marido em casa porque está aí procurar emprego. E esses empregos que a pessoa procura na Namíbia, é mesmo ser escrava, com fome, que não há maçango, não há emprego, não há nada. Por isso temos pessoas a abandonar as famílias, a se perder na Namíbia. O nosso governo está a fazer, não quero mentir, mas estou a dizer que não estou a ver nada, porque eu vivo dentro da cidade de Ondjiva.
Para o ambientalista Bernardo Castro, enquanto o governo não alargar o acesso da população aos serviços básicos e aos fatores que impulsionam a produção, será muito difícil evitar a fuga sazonal das populações para lugares com melhores condições de sobrevivência.
Digamos assim, mobilizar recursos e oportunidades que o estresse climático dá aos diferentes ecossistemas. No caso do Cunene, criou o CAF, aquele canal, que, como dizíamos já antes, é apenas uma parte de um problema que não conseguiu dar respostas ao que nós agora, ao que se vive lá. Também questões que se prendem com a desconcentração e a própria descentralização. Então, nós estamos a falar e com muita recorrência sobre as questões que impactam a vida das populações lá no Cunene, são bastante recorrentes. E temos assistido àquilo que se chama injustiça climática ou socioambiental, que está a gerar exatamente fatores de vulnerabilidade. O governo continua a transferir o dano climático por diversas razões às populações mais vulneráveis. Vai ser muito difícil, e num país como esse, falar-se com alguma recorrência das pessoas que se deslocam anualmente, portanto, para Namíbia, outras comunidades, para se protegerem ou para procurarem algum conforto, enfim, algum alimento, só porque o governo não consegue dar resposta a essas situações.
Entretanto, o governo do Cunene reconhece os municípios da Kahama, Kuroka e parte de Umbanja como sendo os mais fustigados pela seca, mas a sua governadora, Jerdina Didalelo, defendeu nesta terça-feira que a população tem de saber fazer a sua parte.
Começar a trabalhar na prevenção. Não podemos acostumar a nossa população a esperar pelo apoio do governo para poder viver, porque o governo não terá recursos para fazer. O Coenda tem estado a ajudar a nossa população, porque os recursos que o Coenda tem estado a disponibilizar, as pessoas conseguem adquirir alimentação.
De recordar que em maio de 2024 as autoridades namibianas tinham repatriado mais de 50 crianças angolanas apreendidas nas ruas de diversas cidades do país onde faziam venda ambulante. Segundo o Ministério do Interior daquele país, mais de 73 crianças e suas mães foram entregues na altura às autoridades angolanas no posto fronteiriço de Santa Clara, no que disseram ser uma amostra de cooperação internacional e que assinala o começo da sua viagem em segurança de regresso a Angola. As crianças e suas mães tinham sido anteriormente obrigadas no Centro Nacional de Juventude e Ondangua devido à sua situação vulnerável. Na altura, organizações angolanas de apoio comunitário já tinham advertido para os riscos que as crianças enfrentam em casos de repatriamento para Angola e confirmaram que muitas crianças e familiares se recusavam a regressar ao país de origem. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos reação ao sorteio da Taça Africana das Nações, o CHAN, que se vai realizar no Uganda, Quênia e Tanzânia. É só em agosto, não em fevereiro, como estava programado, devido a problemas com os estádios. Dizem que estão a ser resolvidos esses problemas. Esperemos que sim. Ontem, no sorteio, Angola teve um pouco de má sorte. Caiu naquele que, em teoria, é o grupo mais difícil, onde estão lá Marrocos e República Democrática do Congo, que já venceram o torneio duas vezes. Está lá também a Zâmbia e um dos anfitriões, o Quênia. O treinador da seleção angolana, Pedro Gonçalves, já reagiu, considerou o grupo de equilibrado, mas exigente. Gonçalves considerou que o Quênia, como a seleção menos cotada neste grupo, mas jogando em casa, existe uma forte aposta interna para terem um bom desempenho. É a quinta vez que Angola participa no CHAN. Vamos ver os outros grupos. O grupo B está lá a Tanzânia, Madagascar, Mauritânia, Burkina Faso e República Centro-Africana. No grupo C, já escolhido, temos o Níger, Uganda e Guiné-Conakry. Falta ainda escolher mais dois que vão sair de um play-off. No grupo D, temos o atual detentor do título, Senegal, e ainda o Congo-Brazzaville, Sudão e Nigéria, também um grupo difícil. Portanto, esta é a sétima edição do torneio, ganho, como já dissemos, duas vezes por Marrocos e Congo Democrático, e ainda pela Tunísia, Líbia e Senegal. Vamos agora para a Europa. No campeonato inglês, Manchester United defronta hoje o Southampton, enquanto a Espanha, Real Madrid, vindo da pesada derrota com o Barcelona para a Supercopa, está em jogo contra a difícil equipa do Celta. Não é um jogo para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Ontem, Barcelona voltou a marcar 5 golos. Depois do Real Madrid, a vítima ontem foi o Betis. Barcelona esteve a ganhar por 5-0 e o golo do Betis foi marcado pelo brasileiro Vitor Roque, que está emprestado ao Betis pelo Barcelona. No campeonato inglês, o Arsenal relançou a sua corrida ao título, bateu o Tottenham por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Arsenal está agora a 4 pontos do líder, o Liverpool. Mas atenção, Liverpool tem menos um jogo. Newcastle bateu o Wolverhampton 3-0 e está numa boa. Está em quarto lugar. Foi a sua quinta vitória consecutiva. Em Itália, Inter empatou em casa com o Bolonha a 2 golos. Inter em segundo lugar no campeonato, a 3 pontos do líder o Napoli, mas Inter tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern de Munique deu que basada 5-0 ao Hoffenheim. Bayern comanda o campeonato com mais 4 pontos que os atuais campeões. O Bayern Leverkusen. Vamos agora para o basquetebol para falar do angolano Bruno Fernando, recentemente dispensado pelo Toronto Raptors da NBA. O jornal desportivo espanhol AS diz que o Real Madrid está interessado no angolano, precisa de um poste e Bruno Fernando ocupa essa posição. Para além do Real Madrid, o Fenerbahçe da Turquia e o Panathinaikos da Grécia estarão também interessados no angolano, que vai ter que tomar uma decisão quanto ao seu futuro imediato. Ontem, em jogos da NBA, um caso muito, muito raro, uma cabazada, uma sova monumental. Los Angeles Clippers bateu o Brooklyn Nets, ouçam bem, 126-67, é verdade, 61 pontos de diferença. Outra equipa de Los Angeles, os Los Angeles Lakers, também ganhou, bateu o Miami, 117-108. Os atuais campeões, o Boston Celtics, ontem perderam com o Toronto, é verdade, 110-97. Celtics mantém-se em segundo lugar da Conferência Leste, Toronto mantém-se em antepenúltimo, 13º lugar. Em Moçambique, na província de Nampula, 5 pessoas morreram devido ao ciclone Dikeledi. 36 mil pessoas foram igualmente afetadas, isto de acordo com a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastre. As localidades mais afetadas foram o distrito de Mussoril, Ilha de Moçambique e cidade de Nacala Porto. Numa entrevista à jornalista da Voz da América, Paula Alves Silva, o jornalista Onísio Silva disse, a partir de Nampula, que as maiores necessidades são alimentos, abrigo e medicamentos. O jornalista lembrou ainda que o novo governo não apresentou nenhum programa para combater o impacto das alterações climáticas no país.
Abenício, primeiro de tudo, queria confirmar consigo que tínhamos aqui o registro de 5 mortes e mais de 36 mil pessoas afetadas. Queria confirmar se há alguma alteração a estes números.
Por enquanto não, oficialmente estes são os números que foram colocados ao consumo público na tarde de ontem, na última sessão do Comitê Operativo de Emergência, que foi dirigido pela presidente do INGD, a senhora Luísa Mack, e neste momento ainda estão em curso levantamentos. No entanto, estes são os números oficiais, mas a cada momento vão surgindo ainda mais dados sobre a destruição que foi causada pelo ciclone, e só na cidade de Nampula há bairros que estão quase totalmente devastados, destruídos em consequência, como o que aconteceu na zona do bairro de Namicoma, concretamente na zona de Tabarex.
Quais são, neste momento, as necessidades mais urgentes? Sabemos que foram habitações destruídas, há várias famílias afetadas. Pergunto também se existem alimentos, que recursos é que são realmente necessários fazer chegar a estas pessoas?
Naturalmente, neste momento, são os recursos mais necessários que têm a ver com alimentos, porque as pessoas estão desde segunda-feira à noite a dormir ao relento, kits de abrigo também são necessários e algum medicamento, porque as crianças já começam a passar com problemas, a passar mal com problemas de febres, possivelmente possam incluir casos de malária e até diarreia.
Era o jornalista moçambicano Onísio Silva, ele estava a falar com a Paula Alves Silva. Continuo com a Voz da América. We'll be right back.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 16 de janeiro.